Olá, minha gente! Essa é uma produção do Grupo Espírita Cantinho de Luz, aqui da cidade de Peabody, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Esperamos que gostem do que vão ouvir. Pode ser uma palestra, um estudo, uma entrevista, uma conversa, uma música ou até mesmo só um sorriso ou uma gargalhada, mas sempre com bom conteúdo e um pouco de sotaque. Aproveitem, enriqueçam a mente e o espírito. Sempre! É hora de conversar. Um diálogo nos espera. Venha, junte-se a nós. É um bate-papo de filho para pai.
Olá, Tatá, estou aqui em Natal, com papai, com mamãe, com a minha irmã, com o Julian, meu cunhado, e com o Beniciozinho, que está aqui. A gente está aqui na cozinha da casa de papai, seu Francisco, de mamãe, dona Verônica, e a gente vai bater um papinho aqui, gravando essa conversa. Depois vamos ver como é que ela... que a gente vai poder usar, né?
Olá, minha gente! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Cantinho Cast. No programa de hoje, como vocês já perceberam, estaremos com mais um episódio da nossa série de Filho para Pai. Bom, vocês sabem que meu nome é Mackenzie Mello, mas vocês perceberam aí que na introdução que meu amigo Ismael Costa fez, ele chamou alguém de Tatá. Esse é o meu apelido de família que Ismael muito carinhosamente e muitos dos meus amigos do Brasil aprenderam a utilizar e me chamam e me conhecem por Tatá. Então, mais uma vez, estamos aqui com o nosso De Filho para Pai. Esse é o episódio número 7 da nossa série e hoje conversaremos, na verdade, ouviremos, né, uma conversa, um bate-papo gostoso, descontraído, e aí já vão perdoando tudo o que acontece porque eles estão na casa deles, provavelmente ali fazendo um almoço ou um jantar, então vocês vão escutar barulhos da cozinha, o que torna a conversa bem mais interessante em termos de perceber que ali é algo que realmente está acontecendo, né, no conforto do nosso lar, conversando sobre histórias familiares, como é que o pai de Ismael, né, seu Assis, que aqui eu quero agradecer a ele, né, por ter aberto o coração e contar um pouco da sua própria história, né, que vocês vão ver que é muito interessante e que diz muito a todos nós, né, da nossa responsabilidade com a vida, da nossa responsabilidade também nesse caso aqui específico com a doutrina espírita. E vamos conhecer aí coisas e histórias do movimento espírita, tanto lá no Rio Grande do Norte, como também lá em Brasília, onde eles moraram por um tempo. E Ismael estava de férias e foi lá para Natal, para rever os amigos, rever a família, mas atualmente ele mora em Brasília, enquanto que os pais continuam morando lá no Rio Grande do Norte, mais especificamente na cidade de Parnamirim. Bom, mas é isso, já me alonguei demais. Vamos então à conversa de Ismael Costa com o seu pai, Assis Costa, e toda a família ali reunida, inclusive Benicinho, o filho de Julian e Ismalha, amigos também muito caros ao nosso coração.
Paizinho, o Tatá, lá dos Estados Unidos, né? Ele começou essa iniciativa de conversar com famílias espíritas, né?
Sim.
Com pai, mãe, filhos, netos, né? Sobre como que é a doutrina espírita em família, como que a gente convive, como que é o nosso relacionamento, né? E aí ele convidou a gente para poder fazer essa gravação, né? Para poder fazer esse podcast com ele. Então, a ideia aqui é a gente bater um papo, conversar um pouquinho, né? De como que a doutrina espírita contribuiu para a melhoria de nossas vidas, para a melhoria de nós mesmos, né? Num papo descontraído aqui, tranquilo, né? Dentro de casa mesmo. Um som da rua, já escutei ali o cachorro latindo, daqui a pouco ele vai latir de novo. E o...
É do vizinho ali.
E o trem vai passar e. E o carro apitar e
natural,
a gente vai.
Tudo natural,
né? Mas aí, paizinho, a primeira coisa aqui que me veio à cabeça, que me veio à mente quando ele nos convidou, quando o Tata nos convidou, foi perguntar para você como que você conheceu o Espiritismo? Como que você tomou consciência da doutrina espírita?
Muito bem perguntado, meu filho. Até abril de 1973, eu não sabia o que era o Espiritismo, nem nunca tinha escutado esse nome, Espiritismo. A gente morava no interior, não é? No pé da Serra de Santana, da cidade de Santana do Mato.
E quando eu interior do Rio Grande do Norte.
Interior do Rio Grande do Norte, muito bem. E quando eu fui para Natal, fui classificado para ser militar. Eu passava uma fase muito grande de isolamento.
Você se sentia sozinho?
Eu me sentia sozinho, eu não acreditava em Jesus.
Você veio pro quartel?
Eu vim pro quartel com essa depressão, que daquela época ninguém conhecia como depressão. Eu vim para o quartel totalmente deprimido.
Sim.
Né? As emoções extremamente não identificadas e nem tampouco capaz de entendê-las. E nunca perdi a minha disciplina e honrava exatamente o que o meu pai e minha mãe tinham me dito.
Uhum.
E assim aconteceu. Só que o Cabo Machado, que estava de serviço na noite do dia 28 de abril, sofreu um acidente.
28 de abril de que ano?
De 1973.
73, certo.
1973. E nesse tiro que ele sofreu...
Ele sofreu um tiro?
Um tiro. À altura do umbigo, que arrebentou as costas dele. Ele foi levado para o hospital e não teve... Veio a falecer no dia 20. E no dia 30 nós fomos para o velório. Eu me ofereci como voluntário para a guarda fúnebre, que é um ritual militar para justamente homenagear os seus militares, né?
Uhum.
Bom, e aí tinha um amigo meu, um colega de minha turma, que... não gostava de mim e inventava, era mentiroso, ele sempre estava sendo repreendido pelos nossos superiores, não gostava de andar corretamente. E então, quando ele viu o major chegando para visitar a guarda fúnebre, ele gritou de onde estava: Costa, não aponte essa arma para mim. Que era o meu nome de guerra, Costa.
Uhum.
E aí o major chegou e me mandou prender. Me prendeu 30 dias. Me deu uma cadeia de 30 dias. O tenente Oséias queria que eu fosse expulso. Mas o brigadeiro Breves disse: não, não vamos expulsar o soldado, não, porque eu tenho referência de que ele é muito disciplinado. E o coronel Alaô, seu subcomandante, dizendo o brigadeiro para o tenente Oséias.
Uhum.
Levou 30 dias de xadrez quando era jovem, na época de recruta. E tá aí, hoje é o meu subcomandante.
Uhum.
Então nós vamos dar oportunidade para ele. Isso foi triste demais para mim. A minha vida terminou ali naquele instante. Eu pensava.
Você sentia assim, né?
Eu me sentia assim. E então, quando Eu recebi folga
no... Depois que saiu?
Depois que saí da guarda fúnebre, porque eu fiquei na guarda fúnebre.
Você cumpriu o ritual?
Cumpri todo o ritual da guarda fúnebre, porque não tinha outro para substituir.
Uhum.
Estavam todos de serviço e não tinha ninguém para me substituir. Então eu fui, cumpri a guarda fúnebre, armado. E quando nós saímos da guarda fúnebre, no outro dia, o sargento Peixoto, que era o sargento antes da minha companhia, disse assim, reuniu a nossa turma, aí disse assim, eu não acredito que o 019 Costa,
que era você,
que era eu, né, tenha feito isso. Foi uma invenção de alguém. Isso o meu coleguinha, né, que ficava à frente, porque ele era o mais baixo. Quem é mais baixo fica à frente, os mais altos vão para
trás.
Para,
né?
Trás.
Para
a retaguarda. E ficando mais alto, né?
Uhum.
E aí, ele sorria pelo fato de estar ali, né? Feliz por ter causado esse problema comigo. Mas ele disse, disse o sargento Peixoto, eu vou lutar para eliminar a punição do S1 Costa, do S2 Costa. S2 é o soldado de segunda.
Uhum, segunda classe.
Segunda classe. E assim aconteceu. Só que ele me escalou para fazer, para exercer o serviço noturno armado na companhia de guarda.
Uhum.
Eu disse assim, chegou minha hora. Eu vou me suicidar hoje. E aí, chegou o horário, foi tocado o pernoite.
Mas aí você estava na cadeia, você tinha ido para a cadeia.
Sim, mano, porque quando você é escalado, você sai da cadeia,
uhum,
vem para o serviço, volta, quando cumpre o serviço, volta para a cadeia.
Uhum. Ah, entendi. Então você passava o dia na cadeia.
Depois
você cumpria o serviço.
E o serviço voltava para lá.
E o sargento colocou você para cumprir o serviço à noite.
À noite.
E essa era a primeira noite.
Depois do acontecido.
Então você tinha passado um dia na cadeia.
Isto.
E tinha ido para lá.
Exatamente.
Certo.
Aí chegou o horário de todo mundo ir se deitar, eu fui para trás do meu alojamento, onde ficavam duas mangueiras, e embaixo de uma mangueira eu municiei a arma e coloquei a arma para dar um tiro na minha cabeça. Quando ouvi por trás de mim uma voz dizer assim, meu filho, não faça isso.
E não tinha ninguém.
E não tinha ninguém, mas eu senti que aquela voz era muito reconhecida para mim. E ela disse assim, sou eu, mamãe Vaninha. Era minha avó, que ela tinha desencarnado quando eu tinha 5 anos de idade. Me lembro como se fosse hoje. E ela disse assim, observe a confiança que você obteve do seu comandante de tirar o serviço e ele provar para os seus demais colegas que você não é essa pessoa. Veja.
Então, te convocou para o cumprimento do dever, né?
Me convocou, ela me confortou, digamos assim. Né? E aí disse, imaginou o sofrimento de sua mãe, como ela vai se sentir? E da sua futura esposa, que é sua mãe, Verônica. Minha esposa.
Você já namorava?
Já namorava com ela.
Certo.
E a sua futura esposa, que ele espera, era minha namorada. Olha, quando terminou aquele instante, algo, de uma sensação tão livre, liberta, eu senti dentro de mim. Passei a noite todinha chorando. Ao invés de dormir nos horários que me eram
reservados, né,
para descanso, para pegar de novamente no último horário, que era o meu horário, eu passei a noite todinha com os meus colegas.
Conversando.
Aí quando queria chorar, saía um pouquinho, ia chorar. e tal. Quando terminou, amanheceu o dia, fui tomar café. No outro dia, quando cheguei, disse assim: 019, você está de folga hoje. Você vai para casa e vai conversar com seus pais que você vai ficar aqui no quartel.
Preso.
Preso. Chegue lá e explique para ele. Conte a sua verdade. E não se preocupe. E assim aconteceu, eu fui. Só que vovô Severino e vovó Milagre moravam no interior, em Angicos.
Uhum. Não dava tempo.
Verônica, né? Morava em Mossoró. Não dava tempo para ir nem para Angicos, nem para Mossoró. Eu vim para Natal, que era mais pertinho, 18 quilômetros.
Uhum. Você estava no Catre?
Estava no Catre.
Na base aérea.
Na base
Natal,
aérea, naquela época Catre.
É.
Né? E aí fui.
Era longe, né? Não tinha essa facilidade de chegar que tem hoje,
é.
Né?
Uhum. É, antigamente era longe, era difícil demais.
Uhum.
Parnamirim não era nem ligada com Natal, né?
Certo.
Era mato.
Aí você chegou em
era
Natal.
Era mato total naquela época, né? Aí chegamos em Natal, fui pra casa de Tito Chiquito, né? Meu tio, irmão do papai. E aí fui conversar com o Marconi.
Seu amigo de infância.
Marconi disse assim...
Marconi é seu amigo de infância.
Sim, Marconi é meu amigo de infância. Nós sempre estivemos juntos conversando, inclusive sobre disco voador, que ele não chamava de espiritismo. Lá a gente não conversava sobre isso, mas também ele não abria...
Né? A vida após a terra, né?
É.
Ele teria vida na terra.
Aí nós fomos, ele disse assim, você vai colar comigo. Aí eu fui e visitei a SECA.
A SECA?
A primeira vez que eu fui...
Centro Espírita, Sociedade Espírita de Cultura e Assistência.
Isso, foi a primeira vez que eu fui no albergo noturno.
Sim.
Lá.
Que é a SECA, é a organização que mantém o albergue noturno de Natal, né?
Perfeitamente.
Isso.
E lá eu fiquei assistindo a palestra, que inclusive era o seu José Augusto.
Seu José Augusto?
Sim.
É mesmo?
É, conheci o seu José Augusto, dessa vez.
Sim.
E ele assim, do meu lado, e teve
Marconi.
Marconi. Teve um instante que na palestra eu adormeci. Senti um cone aqui na minha testa. Isso aqui se aprofundou, enlargueceu assim um pouco, e aí eu adormeci. Quando nós voltamos, ele disse, você assistiu pela primeira vez uma palestra espírita. Nós professamos aqui o espiritismo. E eu queria saber se você já leu alguma coisa. Eu disse, não, Marconi. Então você vai ler esse livro. Leia este livro aqui. Olha. Aí me entregou o livro. Legado Kardeciano. O meu primeiro livro que eu li. No espiritismo.
Certo.
Passei 30 dias lendo e chorando. Lia e chorava.
Foi a sua companhia na cadeia?
Foi o livro. 30 dias. Aí quando terminei, continuei a minha jornada no Espiritismo, estudando inclusive com Marconi. E nós passamos a frequentar o Templário, o que era um centro espírita. Bem mais, vamos dizer assim, eu dizia que ele era um pouco mais avançado, porque ele aceitava todas as pessoas lá no... Aí tinha,
de todas as religiões.
Tinha todas as religiões. Tinha esotéricos, católicos, budista, tinha candomblé, umbanda, tal, aquela coisa
toda. Uhum.
Era uma... Sabe?
Como era o nome do centro?
O Templário.
Ficava onde?
Ficava ali na rua... como é o nome? Na João Pessoa.
Rua João Pessoa.
É. Na rua João Pessoa, ficava ali, na esquina da rua João Pessoa. Né? E aí a gente...
Qual é o bairro lá?
Da João Pessoa com a... No centro de Natal.
Uhum.
João Pessoa com a Isabel, Princesa Isabel.
Princesa Isabel, certo.
Então a gente ficava ali, nós tínhamos... reuniões ali, e eu passei a estudar com profundidade o Espiritismo, e foi essa história como foi que eu conheci o Espiritismo.
Muito bem, paizão. Na sua opinião, o que que representa a força do pensamento espírita? O que que é mais importante no conhecimento espírita?
A grande proposta que eu descobri nesse projeto maravilhoso, que a gente sabe que foi planejado por Jesus, essa força, esse despertar nesta proposta, nos faz refletir nossos procedimentos, nossa maneira de agir, a nossa transformação moral. É o domínio das nossas emoções.
Então, a força está nesse convite à renovação íntima.
A renovação, ao aprimoramento moral, a renovação de si mesmo. É vencer a si mesmo. Como já dizia sua vovó, Eurídice, o maior vencedor é aquele que vence a si mesmo. Então, essa é essa a grande proposta do Espiritismo.
Uhum.
Você se vencer. Você se capacitar, se dominar, né?
E que acaba sendo um encontro, né, com várias propostas filosóficas já consagradas no mundo, né? Então, é a reafirmação de que a transformação do mundo começa pela transformação de si mesmo, né?
Perfeitamente. E isto pude perceber, então, que a vida continua. Porque se minha avó falou comigo...
Ah, então tem esse aspecto também, né?
Tem esse aspecto também. Você não pode, de maneira nenhuma, se vencer achando que é só você que se vence.
Uhum.
Né? Há também, digamos assim, aqueles que já não estão no corpo físico, também precisam se aprimorar nos seus pensamentos.
Uhum. Sim, entendi. Então você percebeu que existia algo muito maior do que a vida material e de que a proposta que o Espiritismo trazia era uma proposta de renovação íntima. Né?
De renovação íntima, né? De respeito ao outro.
Uhum.
Né? E hoje, com esse aprofundamento que nós temos, eu tenho certeza que a consolidação desse aprendizado nos faz sentir e a gente percebe todos os dias um novo elemento necessário a ser trabalhado para o nosso aprimoramento. As sensibilidades são inúmeras. Inúmeras sensibilidades, né? Eu digo que o mundo é a oportunidade de aprendizagem.
Uhum.
Não importa o espaço nem o tempo.
Uhum.
Não importa. O importante é o seu interior. Agora, nesse instante. E sempre eu tenho o hábito de comparar. Será que o que eu estou fazendo é bom para o meu amigo? É bom para o meu filho? É bom para a minha esposa? É bom para mim?
É bom para o seu irmão? Né?
Se é um bem comum a todos... É bom. Eu gostaria, comparando com o que Jesus nos ensina, eu gostaria de fazer isso a alguém. Isso é correto? Eu gostaria que ele fizesse isso comigo? Não? Então não faço. É a primeira prática que nós precisamos comparar em nós, dentro de nós. Será que o que eu estou fazendo... Gostaria que o outro me fizesse.
Uhum.
Se não, não faça.
Tão simples quanto isso, né?
Então, simplesmente assim. E eu vou mais além um pouco. Eu digo assim. Se o que eu vou fazer para o meu filho é bom e não é bom para mim, eu não faço. Vou encontrar algo que seja bom para ele e para mim.
Uhum.
Do mesmo jeito para o meu próximo. Para o irmão. Então, essa beleza que o Espiritismo nos ensina. Não impõe nada, porque em momento algum, no projeto de Jesus, existe imposição.
Apenas convites, né?
Apenas o despertar.
Uhum.
Sede pacientes, por exemplo. Mulher, onde é que estão aqueles que queriam te apedrejar? Se for o Senhor, então eu não te condeno. Então ele sabia que ela estava errada. Uhum. Vá, ande, e não erres mais.
Caminho, né?
E não erres mais. Ou seja, elaborou uma proposta para que ela estivesse se dominando para o domínio.
Uhum.
Domínio de si mesmo.
Qualquer que fosse a natureza do seu sentimento. Né?
Diante de qualquer situação difícil, ei, Pedro, levanta-te, Pedro. Vamos trabalhar.
Uhum.
Tem de ânimo. Percebe?
Uhum.
E ali não há uma imposição. Há um convite. Vamos trabalhar?
Então a força da doutrina espírita está em Jesus, né?
Ele é o centro, eu diria assim, o centro deste projeto. É o Evangelho Redivivo.
Resgatar a pureza da mensagem de Jesus.
Esta é a grande finalidade. Seguir os princípios do Mestre. De acordo com a lei divina.
Que legal. É isso mesmo. Paizinho, aí você fazia como? Você estudava, você lia a doutrina espírita? Como é que você conseguia acesso aos livros? Você comprava o livro? Você conseguia
livros
com alguém? Como é que era?
Comprei logo os cinco livros da doutrina. Os cinco livros básicos da doutrina.
Uhum.
E fiquei estudando o livro dos Espíritos conforme nos foi recomendado.
Uhum.
E aí...
Aí você fazia o quê? Você trabalhava de dia? Como é que era a sua rotina de...
Muito bem. Como era que era a rotina do meu trabalho? No meu trabalho... Meu trabalho era tranquilo, porque eu era corneteiro.
Uhum.
Então eu só tinha trabalho quando chegava a autoridade. Quando saía a autoridade, porque você tem que tocar dizendo que ele está saindo.
Uhum.
Tem que tocar dizendo que ele está entrando. Quando saía a autoridade máxima era o brigadeiro. Né? Se ele não estava, era o subcomandante. Cada um tem um toque diferente.
Uhum.
Né? E eu pegava o livrinho do...
Livro dos Espíritos, por exemplo. Espírito,
ou o Evangelho segundo o Espiritismo e ia.
Você andava com ele?
Andava com ele. Aí eu sabia perfeitamente o horário que ele ia sair e ainda era avisado pelo seu ajudante de ordens.
Uhum.
O brigadeiro vai sair daqui a 5 minutos. Só que eu já ficava lá fora esperando ele sair ou ele chegar. Ele acabou de entrar pelo portão.
Eu não vejo que ele não quer dormir.
Já ficava lá.
Uhum.
Mas estudando sempre o Espiritismo.
Uhum.
Né? Tem um caso importante que eu preciso falar.
Ah, sim.
Lembra que eu falei que o Tenente Oséias queria minha expulsão?
Sim.
Então, aconteceu um episódio quando o Tenente Oséias programou uma simulação para invadir o corpo de alunos.
Certo.
Aí foi o...
Era um exercício,
Era um exercício. Aí foi Major... Era Major Auríquio, Capitão Alcântara, Tenente Oséias, Tenente Udeu, Tenente Ávila, Tenente Vale, sargentos e soldados foram para atacar o corpo de alunos. E o aluno Passos estava de serviço e viu quando um passou correndo. Imediatamente ele se posicionou numa posição tal que dava para ver quem passava por este lado direito e quem passava pelo lado esquerdo. E ele estava protegido por uma parede. E aí quando ele viu um movimento passar, ele atirou.
Ele atirou,
atirou
de verdade. Atirou de verdade,
porque ele estava ali com essa ordem.
E ele tinha a ordem
para atirar.
Pra atirar. Mas ele não sabia quem era.
Não sabia quem era.
Não pode nem perguntar quem é, não.
Não, não. Ele não pergunta nem quem é.
É tentativa de invasão.
Porque
né?
É tentativa de invasão, ele vai gritar? Vai dizer onde está?
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
E aí o capitão, quem se acidentou foi o Tenente Oséias.
Pegou onde o tiro dele?
Pegou.
No abdômen?
No abdômen aqui, e atingiu um rim.
Eita ferro.
Pá. Quase que ele desencarna.
Era fuzil, era só isso?
Ele era protestante. Ele era fuzil.
Perigosíssimo, né? Porque era bala de fuzil, filho.
Não, fuzil não, meu filho. Era uma pistola.
Pistola?
Era uma pistola, uma Colt. 45. E aí, foi levado para lá e eu fui doar sangue para ele.
Uhum.
Já, com certeza, com aquela intenção de não revidar, de auxiliar, de não me preocupar com o que ele queria me fazer. Não é assim que o Espiritismo ensina?
Uhum.
É verdade.
Já exercitando,
já exercitando o princípio da doutrina. Aí eu fui, doei o sangue para ele e fui visitá-lo. Porque era necessário fazer isso. Uhum. O soldado que fizesse isso tinha que ir lá visitar o seu comandante.
Quer dizer, fizesse a doação.
Os oficiais são nossos comandantes. Passou, uhum, a gente tem que passar a continência para eles. Né?
Uhum.
E aí quando eu cheguei lá, eu disse, tenente, eu vim doar sangue para o senhor. Ele chorou. Mas não me disse nada.
Foi.
Em reconhecimento, foi, né? Foi a forma que ele encontrou para...
Também me foi uma experiência, reconhecer, porque eu não me preocupei dessa maneira.
Uhum.
Hoje a gente sabe que que o problema não é nosso. Não é você que causa o problema. Se o problema não é seu e ele existe, você tem que respeitá-lo, tem que favorecê-lo no tempo certo, tem que prestar o seu serviço com amor, compreensão, humildade, paciência, resignação, ternura, renúncia, tolerância, amor, caridade.
Aí, pai, você entrou... Primeiro você conheceu a doutrina espírita, né?
Primeiro.
Como é que você começou a trabalhar no movimento espírita?
Pronto. Como foi que nós passamos a trabalhar, né? Pela doutrina espírita. Eu tirei férias uma vez do quartel. Aí Marconi falou assim, agora você vai conhecer o movimento espírita. Vamos trabalhar pelo movimento espírita. Tá bom. Aí me levou à federação. Pra gente.
Federação Espírita do Rio Grande do Norte.
Aqui, a FERN. Sim. Federação Espírita. Aí eu fui conhecer a federação, né?
Uhum.
Ainda não conhecia.
Uhum.
E lá nós começamos a interagir com as campanhas sociais. Né? Bom, depois dali, nós passamos a querer fazer cursos lá na federação.
Uhum.
Só que não dava porque eu passei um período de 24 por 24 e não dava para você se deslocar. Você tinha que dormir, né, para fazer o serviço bem no outro dia. E aí não dava para...
Então você ficava 24 horas de guarda
e 24 horas de folga,
sim.
É, mas acontece que você, essa folga era só, digamos assim, meio-dia. O outro meio-dia... O primeiro meio-dia você tinha que trabalhar fazendo faxina.
Uhum.
O outro meio-dia...
Você descansava.
Descansava.
Para a próxima 24
já
horas.
Já para começar no outro dia.
Entendi.
Era 24 por 24, né? Mas durante essas férias a gente foi bastante conhecendo o movimento espírita, visitando outros centros espíritas, participando de palestras e tal, aquela coisa toda.
Uhum.
Efetivamente, eu passei a trabalhar quando saí de Natal e fui morar em Brasília.
Uhum.
Que aí nós passamos a conhecer o Centro Espírita André Luiz e...
Que ficava onde?
No Guará 1.
No Guará, né?
No Guará 1, perto, uhum, da Igreja São Paulo.
Sim.
Lá no Guará 1, nós nos integramos realmente ao trabalho espírita, ao movimento espírita, à campanha da Fraternidade da Alta de Souza.
Era lá que vocês faziam a campanha Alta de Souza?
Isto. lá em Brasília.
E como que era na época de vocês a campanha
tinha toda uma estrutura bem organizada, né? Que inicialmente nós visitávamos as pessoas, as famílias que se cadastravam para obter os benefícios, e nós íamos visitar as famílias para saber se realmente elas tinham essas condições de carência, né? E aí a gente fazia o cadastro das pessoas que necessitavam efetivamente do auxílio, dos benefícios. Orientávamos as famílias: vocês têm que participar aos domingos lá no Centro Espírita André Luiz, a família vai, de volta vocês vão receber o dinheiro da passagem, a cesta básica, mas vocês precisam participar da palestra, do evangelho, né? Tem algumas atividades lá de colaboração que vocês vão aprender como fazer, né?
Uhum.
Como, por exemplo, conserto de calçados, que era um amigo que fazia, mas algumas pessoas queriam aprender a consertar calçados para começar a ganhar sua vida, estava lá.
Uhum.
Né? De pedreiro, quem quisesse, de eletricista. Então, todas aquelas famílias não apenas recebiam o benefício, eram, vamos dizer assim, participantes de uma atividade para o aprendizado. E saía com um diplomazinho,
uhum,
de que participou de pedreiro, participou de eletricista, participou, né?
E ali ela começava, né, talvez uma vida profissional.
Uma vida profissional para elas.
Uhum.
Né? Bom, mas como era que era organizado a arrecadação dos benefícios? Durante a semana, dois dias antes do domingo, né? Que poderia ser tanto na segunda, terça, ou na quarta, ou na quinta, ou terça e quinta, ou segunda e sexta, era dois dias antes do domingo.
Sim.
Durante a semana. Ia uma equipe para separar os saquinhos de donativos, onde as mulheres iam entregar o saquinho e explicar que no domingo seguinte os homens iam passar para receber os donativos.
Entendi. Então era um dia antes de preparação.
Sim.
Depois um dia para entregar o saquinho, né? Que era onde cada pessoa colocava a sua doação.
Sim. E os saquinhos entregues no domingo passado, os homens passavam já
recolhendo. Ah, entendi.
Ia para o Centro Espírita lá do André Luiz, separava para todas as famílias, o que sobrava era guardado para o próximo evento.
Uhum.
Que nem sempre se recebia tudo.
Uhum.
Mas quando havia sobra de alguma coisa, a gente guardava, né, para, em condições que não ficasse úmido ou mofado ou coisa parecida. E também existia uma outra atividade para as mulheres, que era de costura. Lá no André Luiz tinham várias máquinas, né, mãe? Não era, mãe? Várias máquinas onde as mulheres que queriam costurar, queriam aprender costura, iam para lá fazer costura.
Abrindo um parênteses aí.
Uhum.
As roupas que a gente recebia da doação, que vinha na campanha,
sim,
a gente fazia um conserto das roupas, pegar botão, elástico, esse tipo de coisa, para aquecer para o próximo domingo,
entregar as famílias.
À disposição das famílias.
Das famílias.
Né? Uhum.
E também nesse intervalo, outras pessoas faziam os enxovais. Para também,
entendi,
ser doadas às gestantes que eram cadastradas.
Sim, entendi.
É.
Tá certo.
É, além essas senhoras que teriam o enxoval, que iam receber o enxoval, ia lá para a sala auxiliar também, né? Pregar um botão, aprender a pregar um botão. Tá? Tinha mocinhas, tinha senhoras jovens. Era um trabalho magnífico, né? Maravilhoso.
Uhum.
A juventude na época era muito assídua na campanha.
Sim.
Uhum.
A juventude fazia muita campanha
Sim. Participava muito.
Aí no domingo, quando a gente chegava no domingo para Santa, havia uma preparação. A gente começava de 7 da manhã até as 8, a preparação.
Uhum.
A leitura das regras de atendimento, de acolhimento na campanha.
Certo.
Nunca entrar numa casa. Jamais entrar numa casa. Ficar sempre fora esperando o donativo.
Uhum.
Só entraria na casa se alguém estivesse passando mal, assim mesmo chamava o coordenador da campanha.
Uhum.
Ou a coordenadora da campanha. Ou o líder da turma, porque existiam vários líderes de turmas, porque eram várias ruas.
Uhum.
Né? Eram 4 ruas.
De uma vez.
4 avenidas de uma vez. Então existia em cada rua um líder acompanhando aquela turma, orientando e tal.
E as 4 ruas eram coordenadas pelo...
Eram coordenadas. Coordenado. Existia um coordenador e uma coordenadora.
Uhum. Certo. E vocês recebiam qualquer tipo de doação?
Qualquer...
Ou era...
Não, qualquer tipo.
Quando era dinheiro... Quando era dinheiro, era chamado um coordenador, que ele tinha um talão de recibo,
uhum.
Dizia a quantia, né?
Entregava o recibo para o morador.
Entregava o recibo ao morador.
Entendi.
É.
Para que as pessoas não...
Mas era mais... Como que era? Era mais comum receber em dinheiro ou não?
Era raro.
Era raro receber.
Era mais arroz, feijão, porque a gente colocava no saquinho o nome arroz.
Ah, entendi. Aí a pessoa já...
É, farinha, já havia... arroz, macarrão, sabe?
Entendi.
Diversos. A gente colocava.
É, diversos. Uhum.
Agora, você perguntou se era qualquer doação. Eu disse sim, exceto de fumo, cigarro, essas coisas assim, a gente não recebia.
Tinha gente que queria doar fumo?
Que queria doar, mas carteira de cigarro e tal.
Ah, entendi.
Não, muito obrigado. Nós não fumamos. E sugerimos para as pessoas não fumarem.
Uhum.
Porque isso aí é um prejuízo para o nosso corpo.
Uhum. Entendi. É bem diferente, né? Do jeito que se pratica assistência social hoje. Assim.
É bem diferente.
Até porque hoje em dia é mais difícil, né? A gente tem questões de segurança, né? Que as pessoas já ficam mais desconfiadas, né? Visitantes assim na porta de casa.
É. Mas nós, todo mundo com crachá, todo mundo bem vestido, uhum. Sabe? Existia uma camiseta própria, onde as pessoas já conheciam, que era a campanha da Fraternidade Alto de Souza, do Centro Espírito André Luiz.
Uhum.
Outra coisa que é bom lembrar aí a respeito da campanha é que, para que essa campanha fosse feita, os coordenadores, o presidente do centro, foi à delegacia pegar uma licença. Né? Dentro do órgão dos órgãos.
Existia essa estrutura aí.
Para que essa campanha fosse feita. Então, o coordenador
fosse validada.
Trazia, além dessa autorização, as normas da campanha, o regimento interno da campanha,
uhum.
Para que fosse, se alguém tivesse questionado, era chamado o coordenador mostrava a papelada que estava com ele,
uhum.
Para que as pessoas não... Porque muita gente achava que nós estávamos
enganando, né? Entendi. Normal, né? Desconfiado, né? É normal ficar desconfiado. Paizinho, você também participou da fundação de vários centros espíritas, né? Você, mãezinha também, né?
Sim, perfeitamente.
Quantos centros você fundou?
Bom, nós fundamos, né?
É.
Várias pessoas se...
É, você, quando eu digo você, mas...
Sim,
que você participou da fundação, né?
Uhum. Né? O Centro Espírita Missionários da Luz...
Ficava onde?
No Valparaíso.
Valparaíso, lá no entorno de Brasília,
no entorno
né?
De Brasília.
No Goiás.
Uhum. Nós participamos da fundação. Aí, quando a gente veio aqui para Natal, nós... participando da fundação do GFERP, né?
Uhum.
Que é o Grupo Espírita, Grupo da Fraternidade Espírita Recanto da Paz.
Sim. Que ficava lá, lá em Petrópolis, né?
Lá em Petrópolis, na rua Mossoró, né? Em Petrópolis. Estava em cima daquela casa que a gente morava, né? A gente morava embaixo e ele ficava em cima. Né? Ali foi muitos anos, né? De 93 até 2007. Aí eu fui para Brasília, né?
O primeiro Missionários da Luz lá no Goiás foi em que ano? Você lembra?
Lembro, perfeitamente. Eu lembro. Quando nós saímos do Guará, né?
Guará é uma cidade satélite, né? Lá de Brasília.
Lá de Brasília. Nós fomos morar no Valparaíso.
Certo.
Né? Então isso foi no ano de 81. Em 1981, nós fundamos esse centro. Quando eu cheguei no Valparaíso, nós começamos a frequentar o nosso lar, que era recentemente criado por nosso irmão
Djalma.
Não, foi Djalma não, foi seu Rocha.
Ah, seu Rocha.
Seu Rocha. Seu Djalma era o André Luiz.
Não, então você também participou do CENOL.
Do CENOL.
Do início do CENOL.
Do início do CENOL.
Ah.
Era uma casinha pequenininha. Para lhe dizer com certeza, só tinha 3 cômodos. Um que era...
Era de madeira, né?
Era de madeira.
Que era de madeira.
Era de madeira. Um que... Que era o local de palestras. Né?
Auditóriozinho.
Auditório. O outro, que era uma sala de passes, né? E a outra sala de reunião. De reunião mediúnica. Só essas 3 aqui. Né? Nós, quando nós chegamos aqui, também participamos do Centro Espírita Sementes do Amanhã.
Ah, é, que ficava lá em
Igapó.
Em Igapó, né?
Isto.
E também foi uma... Começando com vocês, né?
Isto, começando... Foi logo do início, né?
Era o seu Toinho, né?
O seu Toinho, que ele cresceu, o Doce, foi mais pra frente um pouco, né? E aí, quando eu me mudei pra Natal, fiquei mais no GFERP. E no GFERP nós fazíamos a evangelização das crianças lá... Em Pitangui.
Na comunidade de pescadores de Pitangui.
Exato. Foram 11 anos lá.
Ah.
11 anos de evangelização lá.
Então, CENOL, Centro Espírita Nosso Lar, lá no Gama.
Sim.
O Missionários da Luz, lá no Valparaíso.
Valparaíso.
O Sementes do Amanhã.
Sim.
Em Igapó, né?
Igapó.
Em Natal. Isso. No bairro de Igapó. E o GFERP.
E o GFERP.
Junto com a evangelização.
Com a evangelização.
O centro mesmo ficava na cidade. O centro ficava em Natal.
Em Natal. Mas a gente ia para Pitangui.
Ainda tem um grupo de estudos vinculado a esse centro,
tem,
né?
Tem. Tem um centro, tem um grupo de estudos, bem avançado, inclusive, né? Que é o grupo da fraternidade, né?
Que é
da fraternidade.
Quem toca lá.
Que são todos os mesmos participantes do GFERP.
Do GFERP. Certo.
Muito interessante.
Muito trabalho, né, paizinho?
Foi um bocado de trabalho, né, meu
filho? Muito trabalho, né?
E aí, quando nós mudamos aqui para Parnamirim, viemos aqui para AETU, Associação Espírita Trabalhadores da Última Hora.
Ah.
Aqui.
Aqui em Parnamirim.
Aqui em Parnamirim, na ETU. E aqui a gente está aqui desde 2009. Tem 8 anos que nós estamos aqui, né? Aí papai tem feito palestras. Aqui no Centro Espírita de Parnamirim, no NEP, Núcleo Espírita de Parnamirim, no Francisco de Assis, né?
Todos aqui
próximo. E aqui no
Na ETU mesmo, né?
Na ETU mesmo.
Certo. Paizinho, você estudou pedagogia, né? E no estudo da pedagogia você teve contato com a área, né, de estudos, ou se a gente pode chamar assim, né? Que é a prática da educação dos sentimentos, né?
Sim.
Qual que é a relação que você vê entre essa frente de prática pedagógica e os conhecimentos da doutrina espírita? Você encontrou relação entre eles?
Sim. Nós encontramos, inclusive, o terceiro capítulo da minha monografia, né? Trata justamente das explorações que nós devemos fazer com relação aos nossos sentimentos, às emoções, né? E nossas ações. E aí nós focalizamos o professor reflexivo. Qual o perfil desse professor reflexivo? É ele fazer o tríplice aspecto de união entre escola, aluno e pais. Ora, é preciso que o professor conheça profundamente a sua escola. É necessário que ele entenda as suas intenções, as suas compreensões, suas inteligências, para que ele possa decifrar as inteligências dos seus alunos e, consequentemente, convidar os pais a participarem das aulas, inclusive das aulas.
Uhum.
Pelo menos uma vez.
Contribuição da experiência, né?
Exatamente, para formalizar e, na prática, e praticar essa experiência, essa convivência tão maravilhosa, tão salutar, né, que cria confiança entre pais, professores e alunos.
Uhum.
O professor reflexivo não precisa se expor como católico, como espírita, como nenhuma religião, mas com atitude nobre, que é o que prevalece. O que prevalece no professor é a sua atitude nobre. É o atendimento à criança, o acolhimento à criança, o cuidar. E esse cuidar tem que estar fortalecido pelos laços de afeto. Que é o que Jesus ensina,
uhum.
O afeto.
O amar ao próximo como a si mesmo.
Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, nós sabemos da importância que isto leva. Quando eu fiz a minha prática no último estágio supervisionado, onde nós vamos fazer uma prática de ensino na escola, coloquei meu relatório, sem dizer o nome das pessoas, mas mostrando que a professora que eu visitei mostrou uma categoria completamente esquisita das crianças que ela estava ensinando. Ele chamou um de pestinha, não utilizei esse nome, claro,
uhum.
Mas com outra forma de falar, de escrever, inclusive no relatório. Chamou a menina de danada.
Danada?
Danada.
Uhum.
Né? E a outra criança de débil mental.
Uhum.
Então, de repente, me veio aquela intuição de fazer um projeto. Eu apresentei esse projeto à minha orientadora do estágio supervisionado. Ela achou encantado, disse: faça o projeto. Basicamente, o projeto seria o quê? Colocar as crianças para desenvolver o sol com argila, pintar de amarelo e laranja, né, com uhum. amarelo e vermelho, laranja, uhum. ensinar as cores para as crianças, as cores básicas,
uhum.
já, né, dessa forma.
Era uma esculturazinha. De um solzinho, de argila.
De argila.
Pintado.
E um caule com duas folhas e uma rosa, também para elas pintarem.
Uhum.
Fazer e pintar. Né? E aí eu levei argila, levei todo o material, me sentei numa cadeirinha abaixo da lousa, do lado da lousa, né, do quadro, do, né?
Uhum. Uma cadeirinha baixa.
Uma cadeirinha baixa.
Na altura deles, sim, para ficar mais ou menos na altura deles.
Eu fiquei bem baixinho, uhum. A cadeirinha bem pequenininha, né? A altura da cadeirinha mais ou menos assim, 20 centímetros.
Uhum.
Eu me sentei
essa
ali.
Essa cadeirinha de jardinzinho.
Isso. Né? E eles sentadinhos, fazendo uma lua, né? Uhum. Uma meia lua. E essas três crianças que a professora disse que era débil mental, danada, e eu chamei para me ajudar. De repente todo mundo queria ajudar. Ah, tio, tio, tio. O professor vai pedir apenas três. Já escolhi os três. Mas vocês vão receber o material deles, três.
Uhum.
E aí eu vou dizer como fazer. Nós vamos fazer o sol e a flor. Eu vou dizer como, e vocês vão fazer. Fizeram. E os três que me ajudaram foram destaque. Inclusive o débil mental, que ela disse que era débil mental, foi o destaque principal. Fez tudo.
Além de ajudar,
é.
Ainda fez a tarefa
ainda fez corretamente. A tarefa corretamente. E bem.
Uhum.
Muito bem organizado e coordenado. Certo? Vale salientar o seguinte. A coordenadora pedagógica, outras professoras e a diretora foram para a sala.
Para ver o que estava acontecendo.
Para ver o que estava acontecendo naquele silêncio que eu induzi as crianças a trabalharem.
Uhum.
E fotografaram também. E pediram uma cópia do meu relatório.
Uhum.
E eu passei o relatório para a professora, para a coordenadora.
Uhum.
Foi uma aula de sucesso. As crianças ficaram encantadas e não queriam que eu saísse da sala. Então, é isso que faz o professor reflexivo. Põe a criança para pensar. Hoje a gente vê aí...
E consequentemente para agir, né?
Consequentemente elas vão agir.
É natural.
Isso é natural. E aí você percebe o sentimento delas. A alegria, a dúvida, a dúvida.
Uhum.
A dúvida mostra um sentimento de busca.
Então você teve que ficar atento a todos esses sentimentos, né?
A todos esses sentimentos.
A reação daqueles que eram tidos como os piores da sala em serem chamados para a posição de destaque.
Isto.
Né?
É.
A reação daqueles que queriam participar auxiliando, mas queriam receber o auxílio dos alunos que eram os piores da sala. Isso. Em determinado momento.
Com certeza. Com certeza. Foi dessa maneira que nós conseguimos despertar nas crianças o silêncio. E o interesse pela aula.
Pela aula que estava sendo proposta.
Que estava sendo proposta. Perfeitamente.
É como se ao dar atenção ao... cuidar efetivamente daquelas crianças, né? um elo de sentimento fosse formado, né? Estivesse sendo formado ali.
Com certeza.
E ali, a partir desse elo de sentimento formado, as coisas fluíram, né?
Completamente.
Os trabalhos fluíram.
Os pais vieram buscar as crianças. Tem uma particularidade aí. Os pais vieram buscar as crianças porque já estava na hora ali...
De ir embora, né?
De ir embora. Os alunos viram os pais lá fora e não se levantaram. Ficaram ali sentadinhos fazendo o trabalho. Depois os pais entraram para pegar os filhos. Porque já estava terminando, né? Estava na hora, alguns já... Eu já posso ir? Deixa o seu coleguinha terminar.
Uhum.
Olha, o trabalho não foi em grupo. Nós não começamos a trabalhar juntos, vamos sair todos juntos. Pronto. E os pais concordaram. Então, esta proposta de reflexão ou reflexiva, conforme as pessoas queiram,
uhum.
né, que me conduziu a fazer o meu, a minha monografia de educação emocional. Né? Um contributo essencial ao provimento do ensino e aprendizagem.
Sim. E um reconhecimento da forma como Jesus conduzia a sua didática, né? Conduzia o seu ensinamento. Então ele se aproximava das pessoas, ele convivia com as pessoas, se tornava ali comum junto com eles, para depois exercer o seu...
Com certeza.
A sua doutrina, né? Para depois ensinar, para depois efetivamente apresentar o convite ao conhecimento, né?
É. E quando ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim, está nos convidando ao serviço constante em favor do próximo. Porque eu não posso ir a Jesus sem o meu próximo. Nós todos iremos juntos.
A gente vai ter que terminar a nossa aulinha aqui, todo mundo junto, né?
Todo mundo junto.
Cumprir
nosso dever.
Cumprir nossas tarefinhas.
Porque viemos para estar juntos.
É.
E vamos retornar juntos.
É certo.
Agora, cada vez que nós evoluímos, cada vez mais serviço aparece para a gente trabalhar os nossos irmãozinhos que ainda não se despertaram. Essa é a beleza do Espiritismo.
Que se confunde com a beleza da vida, né?
Nós temos a certeza de que Jesus é o nosso Salvador. Nós temos a certeza.
Uhum.
Nós aceitamos Ele como Salvador nosso. Tá certo? Mas precisamos... Nós é quem precisamos nos salvar.
Uhum.
Ele disse como?
Ele não vai salvar.
Ele disse como nós, e né? Fez como. Mas a obra é nossa.
Entendi. O exemplo é dele, o caminho é dele, a verdade é dele.
É dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Mas o percurso é nosso.
Agora.
Os passos são nossos.
Exatamente. O fazer é nosso. Que mérito eu tenho se ele fizer tudo por mim? Se eu nada fizer, será que ele me aceita? Ainda não.
Uhum.
Ele me coloca novas oportunidades para eu fazer.
Uhum.
É tanto que ele diz: segue-me. Quem quiser, siga-me.
Com certeza, com certeza.
Essa é a força do Espiritismo. O Espiritismo por si só é autêntico, é hábil, é consolidado. Não precisa de nenhum ritualismo para se caracterizar como sendo importante. Ele já é importante pela força do fazer, do compreender, do ser, do sentir e do servir.
Uhum.
Por isso que é importante trabalhar, amar.
Com certeza. Puxa vida, paizinho, que papo bom esse, hein? Paizinho, mãezinha, Julianzinho aqui, nosso irmão. Benicinho, que deve ter dormido.
Dormiu.
Então tá aí. Cumprimos aqui esse maravilhoso desafio que Tatazinho colocou para a gente, de conversar
naturalmente
e registrar essa conversa, né?
É.
Para que a gente pudesse refletir um pouquinho sobre nossas vidas né, e sobre o papel renovador que a doutrina espírita traz para a gente, né?
Nos proporciona.
Nos proporciona. É isso aí. Eu estou aqui nesse momento agradecendo minha bisavó, né? Porque se não fosse ela, eu não estaria aqui.
Não estaria aqui com o papai. Não sei se seria em outro instante.
Muita coisa não teria acontecido. É importante a gente considerar, né, a existência da vida futura e da vida além da morte como princípio, como norteador, né?
É.
E também considerar isso na estratégia de nossas vidas, né? Porque muitas vezes a gente vive a vida olhando só o aspecto material, o aspecto profissional, né? Que carreira que eu vou seguir aqui, que coisas que eu vou aprender aqui para poder obter quais coisas materiais, né? E a gente esquece que o nosso planejamento é muito mais amplo, né? A gente está, na verdade, se preparando para uma vida muito mais livre, muito mais ampla, muito mais efetiva, né? Que é a vida no mundo espiritual. Então, talvez a gente pensar um pouquinho que tipo de habilidade eu tenho que adquirir para viver bem no plano espiritual, né? Que tipo de conhecimento, que tipo de experiência eu preciso ter para poder viver bem em todas as esferas da vida, né?
Isso é uma outra oportunidade que a gente pode conversar, nos referindo à relação de mundo.
Relação de mundo, isso mesmo. Olha aí, viu, Tatá? Já tem aqui a proposta para mais um episódio. E outros tantos que podem vir, né?
Com certeza, porque só eu falar a respeito do projeto de Jesus, meu amigo, a gente termina essa vida e não termina.
A conversa, né? Pois tá bom, então.
A vida não, mas a existência, né?
Pois tá bom. Então vamos ficando por aqui. Na próxima vez a gente conversa mais. Fica com Deus aí, viu, Tatá?
Fica com Deus, Tatá.
Um abraço, Tatá.
Sabes? Te quero bem.